lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou o Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, para iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e que nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. As ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. Aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos que optamos em realizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos um exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 100, ou se preferirem, o episódio 100. Para nós, é uma satisfação muito grande, achamos mesmo que é uma bênção do alto, pois esse número, número 100, é um número expressivo, marcante em nossas vidas. E são dois temas hoje. O primeiro, vida contemplativa, que é apenas uma questão, 657. E também o item 4, da prece, com as questões 658 a 666. Então, repetindo, são os itens 3 e 4 do capítulo 2 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Vamos então à questão, que é a única, do item 3, vida contemplativa. Kardec, então, assim indagou a espiritualidade maior. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Que o Espírito Verdade assim respondeu: não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos seus olhos, aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal, inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. E aqui a recomendação da questão 640, que vejamos a 640. Né? Interferindo, né, nesta resposta do Espírito Verdade, vamos dizer assim, é estranho as pessoas que não têm a mínima noção da nossa, a razão da nossa estada na Terra. Né? Nós estamos aqui, todos sem exceção, cumprindo uma programação, consciente ou inconsciente, né? Com o parcial esquecimento de outras existências, mas que nós, como Espiritismo, vem orientar, né? O Espiritismo diz da onde a gente vem, o que, que a gente está fazendo aqui e para onde vai. Então, sempre como a proposta divina é o bem, nós temos que trabalhar no bem. Mas vamos, atendendo, né, a recomendação, ver a questão 640, e eu ouso também incluir a 642, porque entendo que também ela mostra essa coerência, né? Então, por que, que o tradutor recomendou essa 640? Que ela pergunta, a pergunta é assim, a 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Olha a resposta. É como se eu cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve. É porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Ou ainda, não é? Lembrando aquele ditado antigo, eu penso que cabe aqui uma analogia chula, né? Mas que tem um fundo de verdade. Que ladrão não é só quem vai na horta, mas que fica na porta também, né? Então a pessoa que não faz o mal, mas se aproveita do mal, também é culpado porque ele se aproveita daquele ensejo. Mas por que, que eu me referi a 642? Porque, como o amigo ouvinte sabe, nós comentamos nos episódios anteriores, né, é uma questão marcante. Na 642, Kardec perguntou assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E que os Espíritos reveladores responderam: não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responsável por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou ainda, não é? É a coerência da resposta dada, então, aos Espíritos elevados, a Kardec, sobre a vida contemplativa, né? Ela não tem nada de meritório aos olhos de Deus. É assim, amigo ouvinte, nós, como nós já falamos, né, e o amigo ouvinte que tiver o livro em mãos está sabendo, que esse item 3, Kardec, que é um pedagogo, foi um pedagogo por excelência, não? Uma didática retocável, teve seus motivos para isolar esse tema, vida contemplativa, em apenas uma questão, né? Essa 657. Por isso que nós podemos também taxar de marcante, né? Então, nós vamos aqui fazer um pequeno intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir para dar sequência aos nossos estudos, que é o item 4 deste capítulo da prece. É rapidinho, não saia daqui.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, estamos desenvolvendo um capítulo marcante, né, que é o de número 100. Eu sou o Basílio, Basílio Leme, e no bloco anterior nós estudamos o item anterior, Vida Contemplativa, com a 657. E agora nós vamos dar sequência, esse item quarto, né, do capítulo 2, do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é da prece, assim intitulou o codificador. Não é? É um tema dos mais expressivos, a gente pode falar assim. Não é? E por quê? Porque a prece é a ponte entre a criatura e o Criador. A maioria da humanidade, nós podemos falar isso, não entende o valor da prece, né? E aqui, antes de nós iniciarmos, vamos observar como nós temos que prestar atenção na genialidade de Kardec, né? E por que que eu estou colocando assim? Porque ele desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo deste livro terceiro, que são as Leis Morais, com 28 capítulos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, propositalmente, ao findar os últimos capítulos do Evangelho, o capítulo 27, Busque e Achareis, é sobre a prece, e o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea de preces com 84 itens. Ou seja, é um trabalho desenvolvido pelo codificador notável. Então, por isso que nós colocamos assim, né? A prece, ela é insubstituível e necessária, né? Portanto, assim que o mestre dos mestres, quando esteve conosco, nos alertou, vigiai e orai. Mas vamos à primeira questão, a 658. Kardec indagou: a prece é agradável a Deus? E que a espiritualidade maior assim responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. É uma resposta do Espírito Verdade muito profunda, e que nós podemos, vamos dizer assim, acrescentar, não seria o caso, mas ressaltar, né, que ninguém, nenhuma das criaturas consegue enganar a Deus. Por quê? A prece, como ele está dizendo aqui, não são exatamente as palavras, são os sentimentos que ela representa, que faz se representar. Portanto, é por isso que ele fala que ler com palavras bonitas, isso não é o primordial, não é o que interessa. O que interessa é que a prece tem que ser feita do coração, não é? Mas prosseguindo, Kardec perguntou na 659, qual é o caráter geral da prece? A resposta: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Vejamos, um amigo ouvinte, que esta questão 659 nós também podemos e devemos rotular de marcante. Ela explica, né, o caráter geral da prece e mais uma vez vem nos afirmar que tem três vertentes, né, quando ele coloca aqui três coisas: louvar, pedir e agradecer. E nós, a maioria de nós, não há nenhuma crítica aqui em qualquer seita, em qualquer religião, seja cristão ou não, mas é uma regra, nós podemos falar no nosso grau evolutivo aqui na Terra, que mais nós sempre pedimos, mas nos esquecemos do louvor e o agradecimento. Então, são três os atos que a gente, numa prece, tem que colocar, não é? Tem que lembrar do louvor, o pedido que geralmente nós fazemos, até uma questão de hábito, de costume, ou não vamos aqui rotular, né? Ninguém vai censurar ninguém por pedir, mas o agradecimento é uma virtude que nós temos que persistir, né? Então, mais uma vez, recomendamos ao amigo ouvinte, memorizar, ler de novo essa questão 659. Mas prosseguindo, 660. Kardec, o codificador, indagou ao Espírito Verdade. A prece torna o homem melhor? Olha a resposta dos reveladores. Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Veja como eles vão, não é? O Espírito Verdade, ele vai repetindo, vai reforçando, sempre afirmando que o valor da prece está na fé, na sinceridade, na humildade, né? E esse ponto aqui que a gente não pode, vamos dizer, jamais duvidar, né? Porque o Criador nos fornece os meios para que sejamos assistidos. Ou ainda, nada existe, nada é feito sem a sua autorização, sem a sua permissão. Mas como ele quer, como Jesus falou, que nos amemos uns aos outros, através da prece, ele permite que espíritos do bem, né, nossos mentores espirituais, ou seja, um benfeitor venha nos assistir, venha nos inspirar, né? E é isso que importa. É verdade? Por isso que é a resposta que o Espírito Verdade deu a essa pergunta. A prece torna o homem melhor? Sim. Mas a questão é tão profunda que Kardec fez outra questão, não é? Desculpa, outra pergunta dentro da mesma questão. 660A. Indagou o codificador. Como se explica que certas pessoas que oram muito, ou sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Olha a resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo, né? Estou me lembrando aqui, amigo ouvinte, só para mostrar a coerência dos ensinos dos espíritos elevados com os ensinamentos de Jesus, né? Não estou me lembrando agora qual é o evangelista, qual é o capítulo, mas aquela passagem que o evangelho diz da oração, né, de um fariseu e de um publicano, né? Aquele que se exaltava e falava que ele cumpria com os deveres, pagava o dízimo, enfim. E aquele outro que, humilde, nem sequer erguia os olhos para, vamos dizer assim, afrontar a divindade, né? E que Jesus esclarece que aquele que se humilhou, então saiu abençoado e não aquele que se exaltou, né? Então, é uma realidade. Sempre nós podemos observar, né, a postura do cristão, a postura do fiel deve ser sempre de humildade. E outra coisa, sempre fazendo um autoexame, um exame de si mesmo e não dos outros, não é? E como nós aprendemos lá na lição 38 do livro Pão Nosso, do Benfeitor Emmanuel, a conta é particular, não é? Mas prosseguindo, a 661, 661, assim perguntou Allan Kardec: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Eis a resposta do Espírito Verdade: Deus sabe discernir o bem e o mal, a prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Quando eu reli esta resposta, eu me lembrei de uma frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá, que diz mais ou menos assim, né? Eu estou falando de memória, posso não lembrar corretamente, mas que vale mais as mãos que ajudam do que os lábios que oram, né? Então, as boas ações, ou seja, quem trabalha ou procura ajudar o próximo, ele está ajudando o próximo e a si mesmo. Tal é a perfeição da lei, né? Então, me parece assim que essa resposta, aliás, essa questão apresentada por Kardec de pedir o perdão das faltas, então fica aí a resposta do Espírito Verdade, que Deus sabe discernir o bem e o mal, a prece não oculta as faltas, né? Porque as faltas nós temos que resgatar, nós temos que, e por isso que a misericórdia divina, não necessariamente nós temos que passar, sofrer aquilo que nós fizemos ao outro, mas se nós a resgatarmos em amor. Ou seja, não é? Me lembro no livro sobre a presença de Deus, da Joana de Ângeles, que ela diz assim, né, que o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos, né? Então, eis a essência desse ensinamento, né? Mas prosseguindo, 662, pode-se orar utilmente pelos outros? Perguntou Allan Kardec, e os Espíritos Reveladores responderam: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a eles os bons espíritos, que se associam ao bem que deseja fazer. Veja que é uma coerência, não é? Nas respostas, quando nas questões anteriores ficou esclarecido que quem ora atrai a atenção dos bons espíritos. Mais uma vez aqui, orando pelos outros, pelo outro, né? vai atrair os bons espíritos. E é tão importante que Kardec deixou a sua assertiva, né? O seu comentário nessa questão 662. Escreveu assim, Allan Kardec: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se a for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílios daqueles a quem pedimos, a fim de lhe sugerir bons pensamentos, a lhe dar força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Né? Veja que vai então repetindo, a prece só tem valor quando saída do coração. Prosseguindo, a questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar o curso? Perguntou Allan Kardec. Uma questão, confesso, amigo ouvinte, que eu já li essa questão várias vezes, porque ela é muito profunda, não é? Vamos repetir. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar do curso. Por isso, uma resposta mais ou menos longa, porque para explicar essa profundidade, né, de modificar o curso das nossas provas, então o Espírito Verdade assim respondeu. E que eu peço a atenção do amigo ouvinte, até peço, né, ou sugiro que leia novamente depois dos nossos estudos. Responderam assim: vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas, ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensai que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre a vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso da força da circunstância? Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sair de vós mesmos do embaraço. É uma questão muito, muito profunda. Mas prosseguindo, a 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como pode-se nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar a justiça de Deus? Veja que o codificador aqui fez duas perguntas na mesma questão, né? Olha a resposta. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que lhe dá o porquê o infeliz é sempre consolado. Quando encontra almas caridosas que compartilham suas dores. De outro lado, pela prece provoca seu arrependimento, desperta seu desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que pode abreviar sua pena. De seu lado, ele contribui com a sua boa vontade. E Esse desejo melhora, excitado pela prece, atrai o espírito sofredor. E o espírito sofredor e os espíritos melhores que pode esclarecê-lo. Consolá-lo é dar esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Ou seja, todos nós podemos e devemos orar para os sofredores. Né? Questão a seguir, 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica de empregar todos os meios possíveis de testemunhar a afeição aos outros, sem entrar por isso mesmo em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdadeiro que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece lhe diz em favor daquele que vos inspira afeição e para um testemunho de recordação que não deixar pode contribuir para o alívio dos sofrimentos ou consolar, desde que ele revele o mais leve arrependimento e somente então será socorrido. Mas isso não deixará jamais de esquecer a alma simpática que ocupou e lhe dará a doce crença de que sua intercessão lhe foi útil. Isso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles a ambos obedecer à lei do amor, de união de todos os seres, da lei divina, que deve conduzir à unidade, o objetivo, o fim do Espírito. Ou seja, né, a resposta é cumprida, mas é muito, muito significativa. Aqui, amigo ouvinte, vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz, na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Retornando aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula número 100, né? No primeiro bloco estudamos a vida contemplativa, no segundo bloco então estamos estudando, né? A ação sobre a prece com as questões 658 a 666. No bloco anterior estudamos da 658 a 665. Agora, então, vamos à última questão deste item 4 sobre a prece. Né? Kardec assim perguntou. Podemos orar aos espíritos? Olha a resposta. podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios. Mas o seu poder está na razão de sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. É uma pergunta assim, bem sintética. Podemos orar aos Espíritos? E a resposta vem, vamos dizer assim, confirmar, né, todas essas outras questões que nós vimos, que nós podemos e devemos orar aos bons Espíritos, como sendo os mensageiros dos executores dos desígnios de Deus. E mais uma vez, nos deixa bem claro que nós somos, sim, assistidos pelos bons Espíritos, mas que nada, nada, nada acontece sem a permissão de Deus. Né? Eu estou falando de memória, me parece que a questão 529A é que nós estudamos isso, né? Que tudo, tudo no mundo, na criação, obedece a esse ser superior que nós chamamos de Deus, né? E que no Espiritismo nós aprendemos que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez, né? Nós vamos então fazer as conclusões do nosso estudo de hoje. Como nós falamos no início, para nós muito significativo, muito expressivo, que é o de número 100, e por uma feliz coincidência, né, sobre o tema que predominou, que é sobre a prece, que Allan Kardec denominou da prece. Então, como nós, os amigos ouvintes que nos honram com sua audiência, sua atenção, sabe, e nós nos esforçamos para desenvolver nossos estudos com começo, meio e fim. No início, um pequeno preâmbulo, depois o desenvolvimento e, afinal, as conclusões. Né? Veja como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos com, assim, sequencial, né? Sem pressa, enfim, para que nós possamos de usufruir desses ensinamentos, deste momento do nosso aprendizado. Né? Portanto, não devemos encerrar nossos estudos, não é, sem agradecer a Deus por esta doutrina maravilhosa, que conforta, esclarece, liberta e edifica. E é dinâmica, não é? É a doutrina da fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso, está assentado na máxima, fora da caridade e da nossa salvação. Para conclusões dos nossos estudos de hoje, é exemplo que viemos fazendo nas aulas anteriores, em razão do momento aflitivo, tumultuado em que transita a família humana, agravado por pandemias, tantas outras enfermidades, fome e agora as guerras, né, que são sinônimos de sangue, lágrima, miséria, e onde centuplica, vai ao centro, por todos os sofrimentos da humanidade. Devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde encontramos conforto espiritual, fé, otimismo e esperança num mundo melhor, num futuro melhor. Hoje, como o nosso tema predominante foi a prece, a oração, nós vamos nos servir, para encerrar os nossos estudos de hoje, da lição 150 do livro Fonte Viva. A lição chama-se A Oração do Justo, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, que ele se utilizou de uma afirmação do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que disse assim: A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Emmanuel discorre. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constitui também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifica a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade à maneira de educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço de seres viventes, valem por súplica das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado também é uma rogativa. Ainda aqui, porém, teremos a lei da densidade específica. Atire uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente. E a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e resposta ao que levam séculos para descer dos céus à terra. Mas de todas as orações que se levam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que consciência reta no ajustamento da lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade dos teus rogos, subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia, da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Mais uma vez, amigo ouvinte, agradecemos a todos, né? E o convidamos para estar conosco no próximo episódio, com o tema politeísmo. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.